Senhoras e senhores deputados, vamos então criar condições para darmos início à nossa audiência. Com a Associação Nacional de Doentes com Artrite Reumatoide, já temos entre nós Dr. António Vilar, secretário-geral, Dr. Assisete. E eu peço desculpa, não sei o seu nome, não tenho aqui.
Isabel Costa.
Isabel Costa, nós temos, antes de mais, agradecer, foi uma audiência marcada com caráter de urgência, a audiência prende-se com o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em que a Associação considera urgente vir fazer algumas afirmações relativamente a... pelo que diz aqui no pedido, que no parecer constam afirmações incorretas e, por isso, a urgência desta audiência. Nós temos seguido uma metodologia que dispomos no total de 45 minutos. Não temos propriamente um modelo, mas para este tipo de audiências dispomos de 45 minutos no máximo. Eu gostava que os senhores se pronunciassem e depois os seus deputados têm a oportunidade de fazer os pedidos de esclarecimento. Faz favor.
Bom dia a todos. Obrigada, Sr. Presidente, por ter aceito o nosso pedido de audiência. E o que nos leva e o que nos traz aqui a esta comissão é realmente este comunicado da Comissão de Ética que foi feito e, aliás, foi pedido pelo Sr. Ministro da Saúde e que nos deixou um pouco nervosos, digamos assim, pelo facto de, ao lermos este comunicado, nos foi apresentado aqui algumas palavras que provavelmente não deveriam estar aqui, no racionamento explícito e implícito que há dos medicamentos e que já está realmente a acontecer, já há uns tempos para cá, que há racionamento no tratamento da artrite reumatoide. Por outro lado, também os números que foram apresentados e que erradamente lá estão em relação à artrite, dos 220 milhões, depois retificados para 66 e depois para realmente o número mais correto, que são os 10 mil milhões que se gasta, 10 milhões que se gasta com a artrite, porque a outra verba englobava todas as doenças que fazem terapêutica inovadora. Isso deixou-nos muito preocupados, porque custa-nos aceitar que os nossos doentes, e hoje eu até trouxe uma doente connosco para que ela vos diga de viva voz o estado em que está e o estado em que poderia estar se tivesse ou se houvesse essa terapêutica inovadora, quando lhe apareceu a artrite, que foi em 91, ela hoje não estaria nesta situação, que os senhores podem confirmar. Está francamente melhor, está com uma artrite estacionada, porque está a fazer realmente um produto inovador. E penso que não terei muito mais na parte científica a dizer. Eu passo essa parte para o Dr. António Vilar, que é o nosso secretário-geral, é o nosso reumatologista e, melhor do que eu, realmente poderá explicar.
Bom dia e também os meus agradecimentos por nos terem recebido tão rapidamente. O que nos deixou perplexos foi o facto de explicitamente ter sido referido à artrite reumatoide. E foi, de facto, o melhor ou o pior exemplo, conforme quiserem entender, porque foi acompanhado de números, e é preciso lembrar que o pedido do Ministro da Saúde era se é eticamente aceitável o racionamento de medicamentos. E a resposta do parecer dizia que era eticamente um racionamento explícito, desenvolvendo depois o modelo do que entende a Comissão por um racionamento explícito, e juntando na adenda elementos e números que não correspondem minimamente à realidade. E nem mesmo aquilo que a nossa Presidente vos acabou de dizer ainda é a realidade. A realidade está no relatório do Infarmed, quando apresentando por áreas os custos com este tipo de tratamentos. E o que diz o relatório do Infarmed, um pouco mais além dos 222 milhões que era para as doenças oncológicas e não para a artrite reumatoide, nem dos 66 milhões que é para todas as indicações, doença de Crohn, psoríase, doenças que não têm nada a ver com o que estamos a tratar, com a artrite reumatoide, pois o relatório do Infarmed diz que nos primeiros 6 meses para a reumatologia, isto é, para todas as doenças reumáticas, que inclui a artrite reumatoide, a espondilite, a artrite psoriásica e a artrite juvenil, para todas essas são 10 milhões. Portanto, para a artrite reumatoide, vamos conceder que seria metade, é ainda metade deste valor, portanto, inferior a 5 milhões. Ora, isto, para um ministro que tem que tomar decisões sobre números, é uma diferença colossal entre os prováveis 5 milhões e os 66, ou os erradamente mencionados, mais de 222 milhões, levaria naturalmente a uma decisão errada baseada em números, também eles errados. Mas o exemplo da artrite reumatoide é exatamente o pior exemplo, porque na artrite reumatoide, desde 2006, que a reumatologia e as suas associações desenvolveram um modelo de qualidade de prescrição. O que nós pretendemos, e o que o Ministério da Saúde deve pretender, é que apenas aqueles que precisem façam medicamento e não mais que esses. E para melhorar e para garantir essa qualidade de prescrição, na artrite reumatoide, e eu penso que é uma situação única no panorama das doenças em Portugal, desenvolveu-se um modelo que tem critérios, portanto só os doentes que têm aqueles critérios têm acesso, instrumentos de medida, que não se baseiam apenas no pedido do doente, nem da vontade do médico em fazer aquele tratamento, e depois avaliação de resultados. E tudo isto está numa base de dados nacional, que desde 2006 a sociedade, e que só 6 anos depois, este ano mesmo, a Direção-Geral de Saúde incorporou nos seus métodos de avaliação. E com isto, pelo lado da despesa, pelo lado do benefício, foi garantido, de facto, este rigor de qualidade para que só aqueles que precisam o façam. E em qualquer momento podem deixar de fazer se verificar que o resultado não é aquele que nós, à partida, designámos. Mas também a artrite reumatoide é um bom exemplo. Pelo lado da despesa, foi concebido um modelo no qual nós participámos na discussão, em que, à partida, o Ministério da Saúde define quantos doentes vai tratar em Portugal. Mas não faz racionamento, porque partilha o risco com a indústria farmacêutica, que se esse número for excedido, a indústria farmacêutica suportará. E todos os anos o Infarmed discute este teto de despesa, de modo que esta é uma área onde não há derrapagens, onde não há doentes não expectáveis, onde anualmente o Infarmed negocia quantos doentes vai tratar, não deixando fora aqueles que precisam. Se esse número for excedido, a indústria farmacêutica irá suportar essa despesa. E é assim que tem acontecido. Portanto, parece-nos a nós que este modelo era este modelo que deveria ser extrapolado para as outras doenças, e nós atrevemos a sugerir ao Ministério da Saúde e deixar aqui essa sugestão para que este modelo fosse aplicado, por exemplo, aos medicamentos mais dispendiosos. Não podem começar a fazer todas as doenças ao mesmo tempo, embora diga-se a Ordem dos Médicos, a Direção-Geral de Saúde e as Associações de Doentes já estão a fazer normas de orientação clínica que têm aparecido e sido apresentadas aos clínicos como indicações e normas de orientação para as boas práticas, e isso devia ser incentivado a continuar e não ser preciso vir uma comissão ad hoc estabelecer nem passar por cima dessas normas. Mas se estendessem este modelo aos medicamentos mais dispendiosos, garantidamente teríamos pelo menos critérios que foram utilizados e avaliação de resultados. E este eu acho que era, de facto, o caminho a seguir, e era por aqui que se devia começar, para que o racionamento político, que é isso que é preocupante em relação ao documento, é que o documento apresenta um modelo muito interessante de transparência, que é uma coisa que nós cada vez pedimos mais, mas em que essa transparência acaba no final, no terceiro fase do modelo, com a possibilidade de haver um racionamento político. Isto é, se não houver acordo entre as partes, o Governo ou o Ministro decidirá. E o que nós pretendemos é fazer é para que essa possibilidade de transparência, utilizando este modelo e estes critérios, dê cada vez menos espaço ao racionamento político e cada vez dê mais ênfase ao racionamento técnico, para que prevaleça o racionamento técnico, e eu vou utilizar a palavra racionamento porque ela exatamente tem sido utilizada extensivamente em todos estes documentos, como diz? Não, o racionamento, eu sei, a palavra é infeliz para o público em geral, mas os economistas, como chamam produto aos doentes, como chamam racionamento, e dão vários exemplos disso, eu não vou fugir à palavra, embora acho que seja uma palavra que tem semanticamente um significado negativo. E em saúde, e eu chamei a atenção a isso várias vezes, em saúde, principalmente, embora eu conheça, eu possa vos dar exemplos de racionamento que existe na prática e que nós já fazemos, naturalmente, sem nos apercebermos que o estamos a fazer, mas em saúde o racionamento é complicado. Porque enquanto que nas outras áreas nós podemos pegar no pãozinho e dividir por todos que estão aqui e há de calhar uma migalha, nem que seja a todos os portugueses, em saúde não se pode dizer tome metade do antibiótico, tome metade do anti-inflamatório. Muito bem. Naturalmente.
Sr. Deputado, desculpe, não interrompa. Naturalmente. Terá a oportunidade, mas de falar. Faz favor, Sr. Doutor.
Mas eu exatamente estava a concordar com isso e por isso utilizei a palavra, porque a mim não me aflige... A mim não me aflige...
Sr. Deputado, se não se importa, peço-lhe novamente, não interrompa. Sr. Doutor, agradecia que
eu acho
então
que eu acho que estava a ser explícito. A mim não me aflige falar, porque estamos numa reunião em que as pessoas dominam a linguagem e percebem do que é que eu estou a falar. E, portanto, não há esse risco. Mas quando se passa para a opinião pública, há algum cuidado. E em saúde, não se pode dar metade do antibiótico nem metade do anti-inflamatório, porque não vai fazer efeito a ninguém. Portanto, estas são as cautelas que é necessário ter nas palavras. Mas... eu deixaria por aqui, só lamentava de facto que, e gostaria que ouvissem esta nossa palavra e que a pudessem transmitir, porque eu creio que desta forma poderíamos levar bem mais longe os objetivos que são do Ministério da Saúde, sem que os doentes fossem afetados. Não por acaso, o Presidente da Comissão de Ética nunca mais apareceu em nenhum debate. Nós já tivemos em debates com o bastonário de ordens médicos, com a presença até de conselheiros, nunca mais apareceu e tem declinado sistematicamente o convite para aparecer nos debates em que todos nós aparecemos, ainda agora no prós e contras, também declinou o convite. E isso vai contra toda a transparência que ao longo do documento é aflorado, de que se pretende transparência, debate público, e queria lembrar que nesse debate público não esqueçam os doentes e as suas associações, como teve a oportunidade de dizer a conselheira Maria de Sousa na sua declaração de voto, em que o envolvimento da sociedade nos processos de decisão deverão ser mencionados expressamente os doentes e que deveria ser referente fundamentalmente à divulgação ao esclarecimento, reforçando assim a importância da educação dos doentes. E para já era tudo o que vos queria dizer.
Faz favor, penso que era ainda usada a palavra. Mas depois eu passaria a palavra aos seus deputados para fazer os pedidos de esclarecimento. Faz favor.
Só para dar mais uma chega ao que o Dr. Vilar disse e sobre o racionamento que infelizmente tem sido feito e que tem vindo a ser feito já há algum tempo, e eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, o Hospital do Barreiro diz que não vai dar mais biológicos. Há hospitais que violam as embalagens dos medicamentos, e estou a falar dos medicamentos biológicos ou biotecnológicos, como lhe queiram chamar, embalagens essas que têm uns duas canetas, outros quatro, retiram, abrem a embalagem, retiram uma caneta e dão ao doente sem lhe dar a bula, ou seja, o RCM. Não lhe dão. Nós achamos que isto é grave. Esses hospitais são Faro, Santarém, Covões. Há outros que estão a dar de 15 em 15 dias uma caneta, Guimarães, Santo António, Alto do Ave. Braga e o Hospital Santo António, no Porto, têm doentes há mais de 8 meses à espera que o diretor clínico aprove a terapêutica prescrita. Eu considero, enquanto Presidente da Associação, muito, muito grave. Na Madeira, por exemplo, não há nenhum doente a fazer terapêutica biológica, estão vários em fila de espera, porque o hospital não deixa que os teus médicos de reumatologia prescrevam. Isto continua a ser muito grave. Há centros de saúde que não referenciam os seus doentes, embora lhes tenham diagnosticado a doença, não os referenciam à reumatologia. E tenho o caso do Centro de Saúde de Santo Isidoro, em Mafra, que diagnosticou artrite reumatoide a uma doente e que lhe disse: oh, vou tratá-la agora com umas injeçõezinhas de Voltarene e quando a senhora tiver muitas dores, estiver muito mal, olhe, vá à urgência, vá para o hospital. Como devem calcular, e os que estão aqui que são médicos, sabem que isto não se diz a um doente, nem se faz. Em relação aos meios de diagnóstico, também há muitos centros de saúde que não passam determinadas análises aos doentes porque dizem que não está no sistema, que é muito caro e, portanto, não passam. E teria muito mais para dizer. Nós temos, eu trago até uma pasta comigo, com montes de reclamações de doentes que todos os dias reclamam e que nós tentamos enviar estas reclamações para quem de direito, fazendo ouvir a nossa voz e a voz dos doentes. Por mim, eu disse tudo, penso que isso me é permitido. Era só a nossa doente que a trouxemos hoje, a Isabel, dizer só uma frase.
Muito bom dia, muito obrigada a todos, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu tenho artrite reumatoide muito grave, desde 1991, que pronto, foi muito, evoluiu muito. Sou tratada, fui sempre, pelo doutor, tive a sorte de ser tratada pelo senhor doutor António Vilar, aqui presente, que sempre, sempre lutou para que eu não desse cabo da minha vida, como eu sofria, só posso dizer isto. E até vir, evoluiu muito, sofria muito, sempre, muitas vezes internada, porque não conseguia andar, paralisava mesmo, sem andar. Portanto, podem ver, quando apareceu os biológicos, tenho feito, não só estes, mas vários que foram aparecendo, depois alguns, como o Mira, na altura, retiraram-nos, e eu cheguei a um ponto que voltei a ficar novamente pior. E entrei em pânico agora, quando soube disto. Quando ouvi, não tenho os conhecimentos das outras pessoas, como vocês, não é? Como todos, assim. E fiquei em pânico, a pensar que realmente me iam tirar e que eu ia voltar para ficar sem poder mexer. O sofrimento é tanto, eu peço, por favor. Não sei se alguém na família tem artrite reumatoide aqui, que saiba, que eu digo, há umas coisas que eu digo sempre, eu não posso passar sem médico, medicamentos e sem o meu marido, que me trate, que me ajuda. Portanto, eu peço que vejam isto e que não retirem estes medicamentos a quem sofre desta maneira. Por favor, obrigada a todos.
Muito obrigada. Eu passo agora a palavra aos senhores deputados. Já tenho o pedido de palavra da senhora deputada Conceição Bessa Ruão, seguir a senhora deputada Teresa Queiro, Sr. Deputado João Semedo, Sra. Deputada Paula Santos, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Faz favor.
Sou o Dr. António Vilar, Dona Arizete e a Dona Isabel. Queria cumprimentá-los e dar-lhes conta de duas coisas. Os senhores estiveram cá no dia 17 de julho e foram ouvidas, e todas essas questões do racionamento, que para os senhores se apresentavam como questões de racionamento, foram imediatamente apresentadas ao senhor ministro na primeira audição que tivemos, que foi o dia 26 de julho, logo a seguir. E o senhor ministro tomou devida nota, disse que não havia qualquer indicação de racionamento e disse que ia inquirir as administrações hospitalares sobre os procedimentos que estão a adotar. Esta foi a promessa que ficou na Comissão de Saúde. E como o Sr. Ministro até hoje tem sido pessoa de palavra e de boa fé, eu continuo a achar que, se calhar, os procedimentos... Não há nenhuma norma no sentido do racionamento, mas que, eventualmente, as pessoas estejam a ser mais papistas que o Papa. Ponto 1. Relativamente ao parecer da Comissão de Ética, ao modo como tudo isto aconteceu, eu queria dar-lhes conta do seguinte. Os senhores ouviram, e nós sabemos... Uns ouviram, outros sabem, que o Sr. Ministro pediu este parecer sobre a racionalização ou não de medicamentos face à prática que foi posta no terreno, o indutor deste pedido foi a prática adotada pelos 14 hospitais do norte do país, no sentido de racionalizar as terapêuticas em determinadas doenças. E, portanto, quem lê o parecer nota, se estiver de boa fé, que indistintamente a palavra racionalizar e racionar é usada no mesmo pé de igualdade. Indistintamente. E, portanto, isto significa algumas coisas. As pessoas muitas vezes são especialistas numas coisas, mas não são noutras. E quando fazem traduções, também nem sempre as coisas são exatamente aquilo que parecem ser. Esta é a primeira questão. A segunda questão é que, relativamente às boas práticas que são, portanto, que estão estipuladas para a artrite reumatoide, no sentido da identificação dos doentes, no sentido da prescrição, no sentido da negociação anual com os laboratórios para os novos doentes que surgem, não há nenhum motivo, e o Sr. Ministro assumiu isto, para que os doentes não sejam introduzidos no sistema. Portanto, não pode ser imputado ao Ministério da Saúde atos pelos quais ele não... Quer dizer, respondem em última análise se lhes chegarem ao conhecimento dele. Mas a verdade é que ele não pode ser responsabilizado por atos que não são e que ele não assume como dele. E que até ter uma notificação expressa ou uma denúncia expressa com o nome, dia e hora, possa atuar sobre ela. Esta é a questão. Relativamente à preocupação dos doentes de artrite reumatoide, ela não é maior nem menor do que a dos doentes oncológicos, não pode ser maior nem menor que o resto dos doentes deste país. A verdade é que nós não temos economia que aguente um sistema total de comparticipação absoluta para todos os setores. E, portanto, a questão da racionalização não é uma questão que se põe neste momento, mas é uma questão que se põe em termos de sustentabilidade para o futuro. E o próprio doutor António Arnaud foi muito claro e muito lúcido quando disse que a racionalização tem que ser ponderada e tem que ser admitida para percebermos exatamente quais são os modos, os tempos e os modos como vamos conseguir fazer, ter meios para que não falte a cada um aquilo que precisa. Não é racionar, não é dar meia ração a cada um, porque o efeito não é o mesmo se der uma pastilhinha aqui ou meia pastilha àquele. Vamos ter que olhar para os nossos doentes, inscrevê-los nos sistemas, vamos ter que, se calhar, optar por fazer registros de sistema, e eu, de facto, não tenho, nesta hora, nenhuma questão a colocar-lhe, a não ser porque a urgência à vossa ser superior à dos doentes oncológicos, ou ser superior aos dos doentes da artrose esclerosa amiotrófica, ou de outro qualquer, porque aquele parecer, embora estejam, os senhores foram referidos não pelas más, mas pelas boas razões, porque veio a público, e os senhores ouviram de certeza absoluta, dizer que os senhores eram um exemplo em que os doentes estavam referenciados, em que o sistema, em que os medicamentos eram ano a ano negociados com a indústria farmacêutica e que a indústria assumia a diferencial de doentes que foi negociado. Isto foi dito, portanto, e os senhores foram referidos, para mim, pelas melhores razões, independentemente de não estarem devidamente desagregados os números que correspondessem à artrite reumatoide. Muito obrigada.
Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de saudar a Sra. Presidente, o Sr. Secretário-Geral da ANDAR e a Sra. Dona Isabel. Congratular-me, enfim, pelo privilégio de os ver e ouvir novamente em tão curto espaço de tempo. Creio que é um privilégio, porque esta comissão tem abundantes pedidos de audiência e são raras, para dizer nenhuma, as outras as instituições que são ouvidas duas vezes no espaço de um mês e tal. Senhor Presidente, eu vou pedir para repartir o tempo com o meu colega João Serpa Oliva, até porque a minha questão é brevíssima. O pedido da audiência prende-se com o parecer do CNECV, certo? Eu pedia que me dissessem, de uma forma tão sucinta quanto possível, relativamente às 13 conclusões deste parecer, qual o ponto destas conclusões, qual o ponto em concreto, ou os pontos em concreto, no qual os senhores se baseiam para terem gerado tamanhos nervos. Porque eu li e reli e reli este relatório com a boa fé que eu penso que todos devemos ter quando lemos um documento destes, e confesso que, não sendo eu médica, o meu colega que é médico já vai falar em seguida, não encontrei um único motivo de preocupação ou de nervosismo. Pelo contrário, como foi dito pela senhora deputada Conceição Bessa Ruão, a artrite reumatoide é exatamente dada como um exemplo. Feita a correção que já tinha sido feita relativamente à despesa, que fica aqui registada, eu pergunto, portanto, muito concretamente, qual dos 13 pontos, ou quais dos 13 pontos, é que geram nervosismo por parte da Andar? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Dr. António Vilar, minha senhora e Dona Isabel. Peço desculpa, não tomei nota do nome. Eu penso que foi seguramente uma das mais lamentáveis campanhas de desinformação que este país assistiu. Desde que saiu este parecer do CNEV, aquilo que foi dito por autoridades com enorme responsabilidade no panorama clínico e não só português, e políticos inclusive, considero que efetivamente aquilo que criou na doente hoje portadora de artrite reumatoide que está aí connosco, as noites sem dormir que deve ter provocado em muitos doentes oncológicos e de outra espécie, foi efetivamente uma questão que eu lamento profundamente. Na linha do que já foi dito pela Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, eu chamava a atenção para duas questões fundamentais. Estão a ser feitas as normas de orientação clínica. Nunca ninguém até hoje se opôs às guidelines e que elas sejam aplicadas. Isto não é mais que uma tentativa da criação de as guidelines, mais nada, para que haja efetivamente, em cada caso, efetivamente, uma orientação para o médico, nunca tirando, no entanto, a liberdade ao médico de poder alterar e fazer a sua própria prescrição, desde devidamente justificada. Isto existe em qualquer país do mundo, seguramente nos mais ricos, porque nos mais pobres não existe, com certeza. E depois, o que me causa uma estranheza impressionante é que na página 11, temos uma fase clínica, essa de avaliar a adequação e valor clínico dos fármacos existentes para determinada patologia. Médicos e investigadores das ciências da vida e da saúde e da área da Comissão de Farmácia e Terapêutica em rede vão analisar o medicamento e vão sugerir um determinado medicamento para uma determinada patologia ou dois medicamentos para determinada patologia. A seguir, vem uma fase clínico-administrativa, sem a qual, estes senhores das administrações hospitalares, sem a anuência da fase clínica, isto é, dos médicos, e provavelmente poderíamos aqui acrescentar as associações doentes estiverem de acordo, não avançarão para nada que não seja, efetivamente, aquilo que advém da primeira fase. E na terceira fase, finalmente, há uma fase de decisão pública. E essa fase é baseada na primeira e na segunda. Portanto, basta ler deste parecer do CNEC a página 11 para ser absolutamente inacreditável aquilo que se disse. Eu vou falar de novo em racionamento. Ouvi com atenção, por acaso, prós e contras. Contrariamente ao que diz o Dr. António Vilar, acho que foi uma discussão civilizada em que as pessoas acabaram, na generalidade, por concluir que efetivamente tinha havido uma lamentável campanha de desinformação. Mas, para terminar, Sra. Presidente, porque o meu tempo não é eterno, eu diria que a conclusão número 12. Minha senhora, que sofre de artrite reumatoide, porque eu tenho o maior respeito, não sei se já tem alguma prótese, eu tenho doentes com 6 próteses aplicadas em artrite reumatoide, quer nos joelhos, quer nos ombros, quer nas ancas, etc. Enfim, sei que é uma doença efetivamente altamente incapacitante e, por isso, toda a minha solidariedade para consigo. Mas na conclusão 12, em qualquer caso, a Comissão Nacional de Ética para as ciências da vida tem como essencial que tudo o que se faça não pode de modo algum pôr em causa a relação de confiança e de aliança terapêutica entre os doentes e os profissionais de saúde. Bastava esta conclusão para toda esta lamentável, inacreditável propaganda que foi feita nos meios de comunicação social ter caído por terra. Bastava que alguém tivesse lido a conclusão número 12. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Presidente da ANDAR, a Dona Cisete, o Sr. Dr. António Vilar, Secretário-Geral da ANDAR, e também a Dona Isabel, e agradecer as informações e os contributos que trouxeram a esta Comissão de Saúde. Eu penso que os exemplos, infelizmente, os exemplos que nos trouxeram, e digo infelizmente porque o que nós esperávamos é que, de facto, que essas situações não se passassem. Aqueles exemplos concretos de dificuldades no acesso aos medicamentos biológicos num conjunto de hospitais do nosso país, que eu penso que não podem ser ignorados por esta comissão, porque ela espalha bem aquilo que é já hoje a dificuldade por parte dos doentes, neste caso concreto com artrite reumatoide, para aceder à medicação e para aceder aos tratamentos que necessitam face à sua patologia. E penso que isso não pode ser ignorado, efetivamente, por esta comissão. E demonstram que já hoje, na nossa opinião, decorrente daquilo que foram as medidas e as políticas seguidas nos últimos tempos, estão a gerar e que estão, efetivamente, a criar as dificuldades. Não estamos a falar, ou seja, não foi o PCP que disse. Vamos aqui a referir exemplos concretos. Aliás, o PCP, quando coloca muitas destas preocupações, é com base em exemplos concretos, é com base em denúncias e relatos de associações, de pessoas. E tivemos a oportunidade, nesta comissão, aqui de ouvir aquilo que está já a passar hoje no terreno e que, na nossa opinião, não conhecemos ainda quais é que serão as propostas concretas por parte deste Governo para o Orçamento do Estado 2013, mas daquilo que tem vindo a ser noticiado com mais cortes, o que provavelmente irá acontecer é ainda mais restrições e limitações no acesso aos cuidados de saúde por parte das populações. Nós, nas intervenções que já ouvimos aqui, eu não posso deixar de fazer esta referência, não há racionamento, são questões de racionalização, temos de estar num espírito de boa fé, mas é importante que recordemos um conjunto de declarações já proferidas por membros do Governo que vão exatamente no sentido oposto. Vários membros do Governo têm dito que não é possível dar tudo a todos. Vários membros do Governo têm afirmado, vezes sem conta... Senhoras deputadas, eu sei que custa ouvir aquilo que é a verdade e a realidade, ficam de facto bastante incomodados quando são confrontados com as consequências das vossas políticas, mas elas estão a acontecer no terreno, como foi dito aqui pela Dona Arcisete, já situações concretas. Mas eu vou continuar a dizê-las. Vou continuar a afirmá-las e a dizê-las porque é exatamente esta que é a análise e a realidade por parte do nosso país. Mas a verdade é que nem o argumento que é utilizado pelos partidos que suportam o governo, mas que foi aqui colocado, nomeadamente pela senhora deputada Conceição Bessa Ruão, a questão da economia, a questão de que não temos economia para garantir a sustentabilidade. Ó, senhora deputada, é importante referir quais é que são estas prioridades, porque há economia para transferir, e salvo erro, são 320 milhões de euros para as PPPs e que estão orçamentados no orçamento de 2012. Há economia para transferir para os grandes grupos económicos para os grandes hospitais mais 600 milhões de euros. É verdade, senhora deputada, é verdade. Não, não é há 30 anos que ando a ouvir, mas as verdades que estão a ouvir... Sr.
Deputado, não interrompa, se faz favor.
Esta é a verdade que está a ser colocada. E quando se coloca, de facto, investir para tratar as pessoas, para tratar os portugueses de acordo com as suas patologias e dar a melhor qualidade ao nível do tratamento, aí já temos que ter atenção ao racionamento, à racionalização, temos que ter em conta a economia e não é possível dar tudo a todos. Nós não acompanhamos de forma alguma este ponto de vista que está aqui colocado, porque está demonstrado, e aliás por isso é que é este todo incómodo por parte do PSD e do CDS, que de facto para determinadas opções há verba e há disponibilidade financeira para tratar as pessoas, é que não há essa mesma disponibilidade, e tivemos aqui o relato concreto, quais é que podem ser as consequências do não tratamento ser adequado. Aliás, do nosso ponto de vista, e até tendo em conta que foi evocado esse argumento dos 14 hospitais do Norte que se juntaram para abrir concurso público para a aquisição de medicamentos, não está aqui em causa, e nós sempre colocámos isso, obviamente, que o Estado possa tomar medidas concretas para otimizar aquilo que são os seus recursos. Não está em causa que os hospitais tenham juntado e, de facto, feito um concurso conjuntamente. A questão está, pois, é na qualidade dos tratamentos e na qualidade dos cuidados de saúde que são prestados. E é isso que não está garantido, porque foram vários profissionais deste conjunto de hospitais em que colocaram dúvidas e colocaram preocupações, porque estavam a ser dispensados medicamentos menos adequados para um conjunto de tratamentos. Senhora Presidente, vou terminar. Acho que não há aqui nenhuma questão de... Não houve nenhuma campanha de desinformação. Aliás, foram proferidas várias afirmações por vários membros afirmando exatamente qual é que era o objetivo. Na nossa opinião, este parecer é um parecer... Pode-se entender, de facto, um Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida como vinculativo, mas vai exatamente ao encontro daqueles que são os objetivos e daquilo que tem vindo a ser preparado e implementado por este Governo. Não vale a pena dizer que o Ministro da Saúde não tem responsabilidade. Bom, que eu saiba, o Ministério da Saúde tutela as unidades do Serviço Nacional de Saúde, incluindo os hospitais, com orientações explícitas ou implícitas. A verdade é que isso está a acontecer. E o Ministério da Saúde tem responsabilidades e deve atuar nessas situações, mas atuar no sentido de facto de garantir a todos os doentes o acesso aos cuidados de saúde. E na nossa opinião este parecer vem de facto no sentido, e nós tivemos a oportunidade não só de ouvir as declarações, mas de o ler efetivamente, e há um conjunto de preocupações e que justamente acompanhamos as preocupações que foram aqui trazidas por parte da Andar, e ele vai no sentido exatamente de dar suporte àquilo que são as opções políticas deste Governo na área da saúde.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Srs. Deputados, eu cumprimentava os nossos convidados. Queria dizer rapidamente que até se percebe-se facilmente pelas reações dos Srs. Deputados dos partidos que apoiam o Governo que este número vos correu mal. E correu mal, e não foi porque tenha havido nenhuma campanha de desinformação. Sr. Deputado, nós não estamos no Coliseu de Roma, estamos na Assembleia da República. Eu gostava de ter aqui um debate minimamente aceitável, em que nós trocássemos os nossos argumentos, ouvindo-nos com respeito uns aos outros. Isto não é o Coliseu de Roma, por muito que a direita goste de abandalhar o funcionamento dos organismos, dos órgãos de soberania. Continuando, o número correu-vos mal, e correu mal não porque tenha havido nenhuma campanha de desinformação. Começa por haver umas declarações infelizes do Presidente do Conselho, mas isso só responsabiliza a eles. Não transforma isso numa campanha de desinformação. Segundo, o problema é concreto e real. E eu recordo, já que os senhores deputados se lembram de algumas coisas, mas não se lembram de outras, este problema já aqui foi colocado ao senhor Ministro da Saúde. E o senhor Ministro da Saúde procurou tranquilizar esta comissão invocando que as decisões de 14 administrações de hospitais do Norte iriam ser escrutinadas pelo Infarmed, Direção-Geral de Saúde. Nunca nos informou que iriam ser escrutinadas por um parecer do Conselho Nacional de Ética. E portanto, isso é que é importante. O que é que disse a Direção-Geral de Saúde? O que é que disse o Infarmed? Ou os senhores deputados acham e confiam que administradores hospitalares possam determinar a política de medicamentos deste país? Eu não aceito isso. Não aceito isso. Não é função deles. A função deles é gerir hospitais. Portanto, o problema é real. Nessa lista feita por esses 14 hospitais, há vários medicamentos, terapêuticas e tratamentos que estão incluídos e há outros que estão excluídos. E é sobre isso que se tem que discutir. E não é um problema ético. Eu defendo que isto não é um problema ético. E, portanto, o que me interessava a mim saber, e é pena que o Sr. Ministro tenha aproveitado a reunião do Conselho, enfim, ou em face da reunião do Conselho de Ministros de hoje, não possa ter estado aqui na audição. Porque este é um problema que se tem que discutir com o Ministro da Saúde. Desde quando é que a política de medicamentos é uma questão ética? Diz a senhora deputada que não há economia que sustente esta política de medicamentos. Pois é a sua opinião, não é a minha. Depende. Depende da política económica. Depende da política económica. Depende da... Eu ouvia. Depende da política económica.
Os seus deputados, não interrompam, se faz favor.
Depende da política económica. Nós, por enquanto, temos uma Constituição que diz muito claro, a todos por igual. Isto tem que ser assim, a todos por igual. E, portanto, este número correu-vos mal porque é o chamado gato com o rabo de fora. Nós ouvimos diretores de hospitais de Braga e de Faro, nos últimos 15 dias, a dizer que não têm dinheiro para certos tratamentos. Então, acho que são eles que dizem. Não é nenhuma campanha de desinformação. A não ser que achem que aqueles que vocês nomearam também já estão na campanha de desinformação. Mas quando eu ouço o diretor do Hospital de Faro dizer é verdade que nós temos doentes à espera porque não temos dinheiro, pedimos dinheiro ao Ministério e o Ministério ainda não respondeu, quando nós ouvimos o mesmo pela boca do diretor do Hospital de Braga, bom, nós temos que concluir, de facto, há dificuldades de acesso a certos medicamentos. E agora, temos que perguntar, racionamento e racionalização aos seus deputados. Sejam minimamente, isto é uma questão quase de idade adulta, se há duas palavras é porque elas não são iguais. Racionamento é uma coisa, racionalização é outra. E não é verdade que o Conselho de Ética utilize indistintamente as duas palavras. Não, pelo contrário, usa muito bem uma e outra, exatamente para aquilo que quer e pretende dizer. E, portanto, não vale a pena estarmos a discutir isto, mas isto é uma questão política de fundo que se tem que discutir urgentemente com o Ministro da Saúde, quando vier cá fazer a audição que devia ter ocorrido hoje e que, por razões conhecidas, não foi possível. Mas nós temos que discutir isto a sério, porque hoje são os medicamentos, amanhã é qualquer outro tratamento. E nós não aceitamos isso. Se não estão de acordo, alterem a Constituição, o que é evidente, não têm a maioria para isso. Portanto, não invoquem uma legitimidade governativa que o mandato que receberam dos portugueses não vos deu. Porque o mandato receberam dos portugueses não vos deu autorização nem legitimidade para mudar a Constituição por simples legislação ordinária. Portanto, enquanto não mudarem a Constituição, o SNS tem que ser igual para todos. Não é legítimo que uns doentes tenham acesso a determinadas terapêuticas e outros não tenham. E, portanto, isto tem que ser discutido a sério. Eu até fico muito satisfeito que a Sra. Presidente tenha concretizado esta audiência, ainda bem que ela se realizou, que é para nós termos todos a noção exata e a consciência de que este é um problema político importantíssimo, importantíssimo, e do qual nós não abdicamos de discutir a muito curto prazo. É das questões mais importantes, se não a mais importante, relativa à política de saúde que está em curso.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostava de cumprimentar a Sra. Presidente Ana Cizete, o Dr. Oliveira António Vilar e a Sra. Dona Isabel Costa pelas preocupações que nos trouxeram aqui, pelos testemunhos, e dizer-lhes que para o Partido Socialista é um gosto voltar a recebê-los aqui na Comissão e também dizer-lhes que compreendemos bem que, não obstante terem estado aqui presentes em julho, tenham sentido necessidade de voltar aqui agora em função da publicação ou da divulgação deste relatório do Conselho Nacional de Ética para as Ciências. Desculpe, eu peço desculpa, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem uma reunião ao meio-dia que era urgente e para permitir estar aqui eu tinha de atender um telefonema. Dizia eu que compreendemos que, apesar de terem estado aqui em julho, a publicação deste relatório suscitou a necessidade de aqui virem novamente e nós acompanhamos as preocupações que aqui nos trouxeram. Naturalmente que este parecer suscitou uma grande reação em toda a sociedade portuguesa, quer, por um lado, pelo seu teor, quer também muito pelo aquilo que foram as declarações públicas que foram proferidas na sequência deste parecer. Se da leitura das conclusões poderia inferir-se que a preocupação que aqui estava presente era uma preocupação de racionalizar e racionar, Ambas as coisas. Concordo com aquilo que disse o deputado João Semedo, que a utilização dos termos não é indiferente e nós temos a expectativa de que pudesse haver um erro, mas não houve. Efetivamente, não se trata de um lapsus língua, trata-se sim de uma intenção política e é essa a preocupação que aqui vieram trazer e é essa a nossa preocupação também. Nós acompanhamos as preocupações de Andar e também dos serviços da Comissão de Reumatologia, que também tem acompanhado, da Associação de Reumatologia, que também tem acompanhado as preocupações que aqui nos trouxeram. O Partido Socialista já teve a oportunidade de publicamente censurar esta posição de racionamento, quer dos medicamentos, quer dos tratamentos, quer dos meios complementares de diagnóstico. O Sr. Ministro estará cá na Comissão no próximo dia 24 e nós teremos a oportunidade de confrontar o Sr. Ministro, porque para o Partido Socialista não é possível, e nós até registamos com satisfação o facto do Sr. Deputado Sérgio Oliva ter aqui dito voz bem alta que por parte do CDS não haverá possibilidade de haver qualquer corte, qualquer limitação dos doentes ao acesso a estes medicamentos e tratamentos. Portanto, esperamos que assim seja, quer da parte da bancada do CDS, quer do PSD, que quando o Sr. Ministro aqui vier e nas opções políticas que tenham para fazer, mantenham essa posição. Essa é a nossa posição. Estamos muito preocupados com aquilo que nos disse aqui a Sra. Dona Isabel Costa, a dizer que tem receio de que não ter acesso a esses medicamentos. Essa é a nossa preocupação, é que os doentes que tiveram acesso aos medicamentos mais inovadores e com isso tenham atenuado o seu sofrimento, possam agora ver a ser posta em causa essa evolução. É essa a nossa preocupação, Sra. Dona Isabel, Dona Cisete, Dr. António Vilar. Nós, quer através quer na reunião que vamos ter com o Sr. Ministro, na interpelação que fazemos, transmitiremos essas preocupações, mas há também outra coisa que estávamos de pedir. Deu-nos aqui conhecimento, relatou-nos aqui alguns casos concretos que nós apontei aqui, mas gostaríamos que nos fizessem chegar situações concretas, não para qualquer espécie de censura, por não ser delatores, mas para nos poderem habilitar com informação para que nós tentemos corrigir isso, quer junto do Ministério, quer através dos meios, dos meios regimentais que temos ao nosso dispor, fazermos com que, para já, imediatamente, essas condutas sejam alteradas, para que nenhum doente possa continuar a ser afetado por essas medidas de racionamento que estão a ser postas em prática. E nós aqui estaremos, para, quer junto do Sr. Ministro, quer junto das entidades com quem possamos lidar, e fazer com que essas opções políticas e de gestão não continuem. Da nossa parte, podem continuar a contar com a total disponibilidade para os recebermos aqui sempre e para, em qualquer fórum, estarmos atentos aos problemas. Esta é, de facto, a preocupação que aqui trouxeram. É legítimo, é urgente. Nós compreendemos que tivessem urgência de aqui nos virem dar conta da vossa situação. Cada doente que esteja a padecer, quer dessas decisões, quer pela própria ansiedade que possa suscitar a perspectiva de que isso possa vir a acontecer. E nós compreendemos, acompanhamos as vossas preocupações e disso daremos conta e atuaremos no sentido de evitar que possam vir a acontecer situações dessas que prejudiquem gravemente a saúde dos vossos associados. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiro, para que efeito?
Para uma interpelação à mesa, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, para perguntar se, por uma questão de economia de tempo, a minha colega Isabel Galiça Neto ainda pode colocar uma brevíssima questão, ou seja, para uma segunda ronda. É muito breve, não é, Isabel?
Sra. Deputada, não há segunda nem primeira ronda.
Então,
nestes modelos, faz favor, inscreva-se o mais rapidamente possível para eu depois passar a palavra à associação.
Mas há aqui uma coisa que eu não estou a compreender. Para quem esteve presente na audiência do dia 17 de julho, nós já tínhamos tomado nota, eu lembro que a Sra. Deputada Conceição Bessa Ronte tomou nota de cada um dos casos e lembro que a seguir ainda fomos ter com a Sra. Dona Arcisete e ela nos disse exatamente qual era o hospital, qual era a unidade. Em que é que, eu vou ler o pedido da audiência. Na sequência do parecer do CNECV, a Andar vem solicitar com caráter de urgência a audição com a Comissão que Vossa Excelência preside para esclarecer e corrigir algumas afirmações. Eu não vi até agora nenhuma alteração entre os fatos relatados a 17 de julho, portanto, antes da aprovação do parecer, e o que foi agora aqui exposto.
Sra. Deputada, muito obrigada, foi uma interpelação à mesa.
Convém que falemos do parecer. Exatamente. E não de outras críticas, que para quem esteve presente, exatamente, porque eu lembro que éramos três pessoas, Tivemos a oportunidade de tomar nota de todas essas queixas que foram feitas.
Oh, senhora deputada, eu, como foi em forma de interpelação à mesa, quero lhe informar que esta audiência não tem nada a ver com a audiência que se realizou. Esta audiência tinha como objeto o parecer. E porque, como ouvimos dizer, e isto estou a adiantar, se não corrijam-me, o parecer tem em anexo números sobre artrite reumatoide e elementos que não estão corretos. E o que esta associação acabou por fazer, quando falava em retificações e não adiantar ou acrescentar em relação à audiência passada, foi denunciar e corrigir os dados que constam do parecer. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Faz favor, deputado Nuno Reis, a seguir, senhora deputada Isabel Galriça Neto, e depois, para finalizar, dava a palavra à associação para terminarmos esta audiência. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Começo por cumprimentar os dirigentes de Andar pela sua presença hoje aqui. Eu começava também por fazer referência àquilo que o senhor presidente falou relativamente ainda há pouco sobre a questão dos valores estarem alterados. Eu parece-me, se não estou em erro, que o próprio Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, a 2 de outubro, corrigiu o montante referido, atualizando o anexo, e já está disponível na internet, passando a referir-se aos mesmos valores citados pelo Andar, ou seja, aproximadamente 66,7 milhões de euros, e este é o valor que consta no anexo remetido a que tivemos acesso. De qualquer das formas, e feita esta introdução inicial e feita a ressalva de que, de acordo com a informação que temos, o próprio Conselho Nacional de Ética, a 2 de outubro, já fez essa correção, importa dizer o seguinte: o grupo parlamentar do PSD, e julgo também o do CDS, não estão habituados a fazer números. Números faz o Bloco de Esquerda, aliás, faz do exercício da ação política um permanente número de fogo de artifício. E tanto não estamos habituados a fazer números que gostaríamos que esta discussão, ou que esta audiência, decorresse de uma forma perfeitamente normal e que não houvesse tentativas de aproveitamento político perfeitamente descabidas daquilo que está a acontecer aqui. E da mesma forma que não temos qualquer problema em ter discussões sem tabus sobre esta matéria, e parece-me, e lamento que haja em Portugal, ao fim de quase 40 anos de conquista da democracia, que ainda haja pessoas que acreditam nos delitos de opinião, e cada vez que lemos, infelizmente nas últimas semanas, as que lemos determinados jornais ou que lemos determinadas opiniões, chegamos à conclusão que parecem existir para muitas pessoas delitos de opinião, que em Portugal ainda continua a existir delito de opinião, lamentamos que assim seja, mas nós estamos tão perfeitamente à vontade com esta matéria que até aproveito para anunciar aqui, nesta comissão, que apresentaremos um requerimento a esta comissão para a audição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida a propósito deste parecer. E, portanto, se há, de facto, algum problema relativamente a este parecer, iremos discuti-lo aqui com quem fez, com quem elaborou este parecer. Gostava, aliás, de referir relativamente a esta matéria que as pessoas que constituem o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, mesmo para quem não tenha lido o parecer, e parece-me que há muitas pessoas com responsabilidades neste país, responsabilidades políticas mesmo, que não tiveram a oportunidade de ler o parecer, certamente por falta de tempo, parece-nos que este Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, mesmo para aqueles que não leram o parecer, mereceriam, de alguma maneira, as pessoas que o constituem, mereceriam algum benefício da dúvida. Estamos a falar de ex-bastonários da Ordem dos Médicos, estamos a falar de ex-reitores de universidades, estamos a falar de pessoas que têm, ao longo do seu trajeto de vida, ações concretas, opiniões dadas, opiniões fundamentadas, que têm um trajeto acima de qualquer suspeita, que mereceriam, no mínimo, o benefício da dúvida de não estarem aqui a ser acusados implícita ou explicitamente de aproveitamento político ou de estarem a fazer um favor ao Governo, que é isso que está a acontecer aqui, mediante a intervenção de determinados grupos parlamentares. E, portanto, que fique bem claro, a minha intervenção serve para anunciar aqui que iremos requerer a audição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, para que, de uma vez por todas, este aproveitamento político que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda estão a tentar fazer, deixe de existir.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Garriça Neto, faz favor, e depois a associação, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Nós estamos no Coliseu.
Senhora deputada, só um segundo, peço-lhe que interrompa, faz favor, espero que...
Diga. Interpelação à mesa, eu segundo, se não estou errado, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não conseguiu chegar a tempo do início da reunião e certamente não teve a oportunidade de ouvir as informações que foram prestadas pela Sra. Presidente, mas uma vez que que não houve essa possibilidade, eu pedi ao Sr. Presidente que voltasse a informar o Sr. Deputado João Semedo que a audição ao Sr. Ministro da Saúde está já marcada para o dia 24 de outubro e que ele só não está cá hoje, não por ter medo de ser deputado João Semedo, mas infelizmente tem um Conselho de Ministros.
Não foi uma interpelação à mesa, mas faz favor, Sr. Deputada Isabel Garriça Neto, peço desculpa de ter interrompido a sua intervenção, que não devia ter feito. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada aos membros da ANDAR que cumprimento. E tentaria, de uma forma breve, colocar aqui alguns pontos em cima da mesa numa discussão que me parece a mim que aquilo que se exige a uma comissão como esta é que contribua para esclarecer, para diminuir ou suprimir todo o tom emotivo e de alguma forma menos conciso que se gerou em torno de um assunto que é de facto da maior sensibilidade, compreendemos que preocupe as pessoas doentes, que esperam, insisto, de uma comissão como esta, um contributo claro e não demagógico. E aproveito para dizer, é isso também que se espera que a comunicação social ajude a fazer, porque efetivamente não será só à custa de notícias mais ou menos apimentadas que conseguimos ajudar as pessoas que estão preocupadas e que eventualmente poderão ter razões para isso. Dito isto, o que eu gostaria, mais em jeito de comentário do que de questão, era dizer que de facto a mim me parece que há assuntos que aparecem apresentados todos de uma forma emaranhada, sendo que são questões diferentes. Uma é o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e já me parece que foi aqui, quer pelos meus colegas de bancada, quer por outros colegas, já foi aqui clarificado que existem, e lendo o parecer de boa-fé, existem, digamos, afirmações que de forma alguma sustentam que aquilo que é, em primeiro lugar, uma decisão ético-clínica, e eu gostava aqui, sem qualquer tipo de prerrogativa ou de arrogância, de dizer que, de facto, o tratamento se baseia, essencialmente, numa decisão ética ou clínica, com as duas vertentes. Não creio que nenhum médico possa, em nome do benefício para o seu doente, que é a sua primeira obrigação, aceitar que, efetivamente, se passem a introduzir outros critérios que não o do benefício ético ou clínico para o seu doente como forma de gerir a situação de doença. Eu gostaria, no entanto, de lembrar, porque lamentavelmente, posso eventualmente, poderão dizer-me que por distração, mas não vi na tal questão, na moldura ética que preside a estes processos de tomada de decisão, alusão a outro princípio ético fundamental, que todos deveríamos conhecer e que é o princípio da justiça. Fala-se de autonomia, fala-se de beneficência, mas não se fala de justiça, que é um critério ético que qualquer médico está obrigado. Neste pressuposto, que trabalha com uma área de necessidades crescentes, conhecidas, com recursos que são finitos, não são infinitos, e será demagógico dizer que na saúde os recursos são infinitos, portanto, num quadro de recursos finitos e de necessidades crescentes, aquilo que se tem que, obviamente, tentar fazer é oferecer a cada um aquilo de que ele verdadeiramente carece, sem prejudicar o bem comum, porque oferecer a cada um tudo aquilo que possa parecer que infinitamente existe, pode pôr em causa o bem comum. E, portanto, não se pode pôr em causa o bem comum em nome da necessidade de um indivíduo. Esta necessidade tem que ser articulada. Articulada. E é possível articular a garantia da resposta a um indivíduo com o bem comum. E, nesta perspectiva, acho que é preciso afirmar que é demagógico que privilegiar um em detrimento de outro não é de todo aquilo que nós desejamos em termos de saúde. E, portanto, do ponto de vista desta decisão, eu gostava de afirmar que, relativamente à questão das boas práticas, não vejo de que forma este parecer possa ameaçar, antes pelo contrário, aquilo que pretende é, efetivamente, garantir boas práticas. Naquilo que tem que ver com organismos internacionais que existem em países de referência, como por exemplo a Grã-Bretanha,
Esta prática existe, com processos que estão publicados e são semelhantes ao que aqui é proposto, portanto, penso que é outra mais-valia. Naquilo que a todos preocupa, que é a garantia da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, também não vejo em que medida é que este parecer seja contrário a isso. Naquilo que a todos deve preocupar, e que lamentavelmente tenho que dizer, sendo um tema que em determinados contextos preocupa todos, noutras alturas não se fala, e que é a obstinação terapêutica, de facto, naquilo que concerne à obstinação terapêutica, naquilo que concerne à desumanização dos cuidados de saúde, à não utilização de processos de comunicação adequados em detrimento de encharcamento em terapêuticas fúteis e desproporcionadas. No que concerne também a esta área, penso que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o parecer, isso também aqui é acautelado. Por fim, Sra. Presidente, e agradecendo a sua tolerância, penso que, efetivamente, sendo outra temática e de casos que aqui foram levantados e que em devido tempo temos dado conta e continuaremos a dar, eu penso que isto não pode ser tudo metido na mesma amálgama e no mesmo saco e de uma forma que vai confundir e gerar receios infundados, de facto, estarmos a confundir todas as áreas. Portanto, para todos os efeitos, acho que é preciso reduzir o ruído de fundo, separar as águas, falar do que tem que ser falado, nomeadamente nas questões de acesso ao medicamento, que, creio eu, são completamente distintas daquelas que o parecer quis trazer à luz e que, em nosso entender, o traz com bastante benefício para todos os doentes. Muito obrigada pela sua tolerância.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Associação. Sr. Deputado João Semedo, muito rapidamente, peço-lhe, se faz favor.
Se bem percebi, ainda não foi votado o requerimento do PSD para vir cá à Comissão Nacional.
Não, ainda não foi apresentado, só foi anunciado.
Ah, foi anunciado. Eu também anuncio, já que o PSD fez esse número, também faço o meu. Eu queria que a Comissão... Ah, estou a brincar. Oh, Sr. Deputado, esteja calmo.
Sr. Deputado, estamos no final de uma audiência com a Associação Andar. Eu agradeço que...
Não, só queria dizer o seguinte. Eu queria que a Sra. Presidente, então...
Faz favor, Sr. Deputado, terminar.
Eu não acordei para o lado esquerdo, eu vivo para o lado esquerdo, que é diferente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Ainda se fosse a dormir...
Eu espero que os nossos convidados compreendam que isto é uma casa política e que este debate parlamentar faz parte dos nossos trabalhos como
evidente. Senhora Presidente, eu depois farei o requerimento por escrito, mas eu acho mais importante isto tudo, até agora ainda ninguém sabe, é conhecer o pedido de parecer ao Conselho Nacional de Ética. O que é que o Governo pediu ao Conselho Nacional de Ética? Porque isso é que é a chave da discussão que nós estamos aqui. O resto... interessa muito pouco.
Sr. Deputado, muito obrigada pela sua pergunta, que não foi uma interpelação, e eu gostava agora de dar a palavra à Associação para terminarmos esta audiência e agradecendo desde já a disponibilidade manifestada.
Bem, eu vou responder um pouco transversalmente a tudo o que foi aqui dito e começava pelo alarme social. Eu apreciei muito a intervenção do deputado Serpa Oliva em relação ao alarme social, mas o alarme social não foi só de parte dos doentes, nem de parte dos familiares, nem dos cidadãos em geral. Esse alarme social naturalmente estendeu-se a outros grupos. Não foi por acaso que o bastonário da Ordem dos Médicos disse que o racionamento explícito de medicamentos era inadmissível, que a Comissão Nacional Executiva da Ordem dos Médicos levantou um processo de averiguações aos quatro médicos que fazem parte da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Portanto, este alarme social foi reconhecido por instituições médicas, pelo Conselho Nacional Executivo, e, portanto, ele, de facto, teve aqui alguma expressão que não foi apenas o alarme junto dos doentes que terão percebido ou que não terão lido, naturalmente, a maior parte deles, o documento, que foi o meu caso. Aliás, eu devo dizer, Sr. Deputado Serpa Oliva, que fui o único não jornalista que esteve na conferência de imprensa da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, fui o único que lá esteve para ouvir e para perceber as razões e a explicação deste parecer. No que diz respeito, e portanto não estava nada em desacordo com o que foi dito no prós e contras, o que eu disse foi que o Presidente da Comissão Nacional de Ética nunca mais apareceu, nem nunca mais deu a cara ao diálogo, nas várias oportunidades que teve, e acho que a sua posição foi muito mais frontal e teria defendido melhor aquele parecer do que o Presidente da Comissão Nacional de Ética. Não posso deixar em voo muito rasante dizer o que se pretende não é dar tudo a todos. Eu acho que é demagógico utilizarmos esta forma de utilização. O que nós defendemos é que dar a todos os que precisam, com critérios científicos recomendados, baseados na qualidade. O que nós refutamos é que seja a pedido do doente ou por vontade aleatória do médico. É isto que defendemos exclusivamente. Voltando a alguma questão que me foi posta, o que é que nós discutamos deste parecer? Bom, já expliquei porque é que entre 17 de julho e hoje muita coisa ocorreu. Nesta altura não havia posições nem processos de averiguações, nem havia este relatório. O que nos preocupa, e eu devo-lhes dizer que a senhora deputada Teresa Queiro pediu-me apenas um comentário às conclusões, mas não bastam as conclusões. É preciso conhecer todo o preâmbulo e ler todo o preâmbulo como nós fizemos e, ao contrário do que disse a senhora conselheira Ana Sofia Carvalho, não é uma minudência a diferença entre racionamento e racionalização e não é por acaso que ela aparece 4 vezes no preâmbulo como racionamento e só 1 vez como racionalização. E agora vou-lhe dizer, senhora deputada Teresa Queiro, o que é que nos preocupa. Só nas conclusões. E se eu depois tiver a oportunidade, noutro âmbito, de falar com o senhor deputado Nuno Reis, Serpa Oliva e Teresa Queiro, explicar-lhes, porque isto há coisas que vêm da conversa que nós vemos recebido, eu recebi chamadas da Direção-Geral de Saúde, e o Dr. Vilar concorda que os custos com os medicamentos têm aumentado 4 vezes, e eu disse, é mentira, não aumentaram 4 vezes. Que os medicamentos têm aumentado 4 vezes, de um ano para o outro, eu disse, é mentira, não aumentaram 4 vezes. E aproveito para responder em rodapé ao deputado Nuno Reis, que os valores corrigidos continuam a estar errados. E estão errados muito simplesmente, nós fazemos contas, nós temos apresentado estudos de custos ao Secretário de Estado Adjunto, mas foi muito fácil saber, nós sabemos que só 10% dos doentes é que têm necessidade desta medicação e, portanto, estimado em 40 mil, só 4 mil deviam estar a fazer. Se todos estivessem a fazer, nunca poderia dar este número. E no próprio relatório do Infarmed está o número. E a correção de 2 de outubro é mais uma vez enganadora e vai mais uma vez dar dados errados ao Ministro da Saúde para tomar qualquer decisão de racionamento de custos. Porque o que o senhor deputado referiu é este valor de 66 milhões para 2011 que está na página, na página 9 ou 10 do anexo, mas depois o anexo 2, quando reparte estes custos por áreas, remete para a reumatologia, vou-lhe deixar este documento, remete para a reumatologia e nos primeiros 6 meses, para todas as doenças reumáticas, como eu lhe disse no princípio, é de apenas 10 milhões. Portanto, se extrapolarmos isto para um ano, será inferior a 20 milhões. Portanto, não tem nada a ver ainda com os 66 milhões. E porquê, Sr. Deputado? Porque envolve outras doenças, de outras áreas, de outras patologias que são tratadas com estes medicamentos. E estes dados enganosos, mesmo retificados, continuam a estar enganados e estão a todos no Estado de Infarmed. Mas eu vou dar, vou dar com bondade que foram erros porque não cuidaram, não acautelaram. E é por isso que a senhora conselheira Maria de Sousa diz que os associações de doentes deviam ser ouvidas. Nós rapidamente teríamos dito que isto era fantasioso e que não podia existir, porque basta fazer as contas à percentagem de doentes que precisam destas terapêuticas. Em relação àquilo que também foi aqui dito, aquilo que nós... exatamente. Portanto, o ponto das conclusões... Não, tenho todo o gosto, é por isso que eu vou começar. É dizer isto, e é preciso conhecer o preâmbulo e perceber o que é que está no preâmbulo para perceber como é que isto aqui está dito. Eu estive, como lhe disse, no esclarecimento na conferência de imprensa que nenhum dos senhores deputados esteve, e posso lhe dizer... Não, mas não é uma crítica, é para lhe dizer que eu estive lá para perceber as explicações, e posso lhe dizer também que, depois de ouvidas as explicações daquilo que foi dito, fiquei muito mais tranquilo em relação àquilo que foi dito. Mas só que o que foi lá dito em comissão, nessas comissões, ouvi eu e ouviram uma dúzia de jornalistas. E vou-lhe dizer exatamente o que é que me preocupa na conclusão. É logo no primeiro ponto. Porque, e em relação à questão que aqui foi feita, eu posso lhe dizer qual foi a pergunta que o Ministro da Saúde fez. O Ministro da Saúde perguntou se se pode limitar o acesso aos medicamentos mais caros para tratar doenças como a SIDA ou o cancro. Isto não foi dito desta forma, eu terei todo o gosto em lhe dar literalmente como é que o pedido foi feito, mas em relação a isto... Exatamente. No ponto número 1, o Conselho Nacional de Ética para a Ciência das Vidas considera que existe fundamento ético para que o serviço promova medidas para conter custos com os medicamentos. Isto é uma forma muito esbatida de voltar àquilo que foi dito no preâmbulo. E isto preocupa-nos. Preocupa-nos, Porque o que é aqui dito é que existe fundamento ético. E a pergunta que o Sr. Ministro da Saúde tinha feito é se haveria fundamento ético para, nos medicamentos mais dispendiosos, e nomeava-os cancro, sida e artrite reumatoide. E ele diz aqui, existe fundamento ético. E a nosso ver, não existe na forma como ele é apresentado. Depois, tudo isso vai sendo debatido, vou deixar passar o racionamento de custos, vou deixar passar a equidade intergeracional, porque ela já me foi explicada para a Conselheira Ana Sofia, mas foi explicada a mim e foi explicada um pouco no programa Prós e Contras, mas vou também ao ponto 9. No ponto 9, o Conselho não deixa de enfatizar que há seguramente despesas com fármacos de duvidosa eficácia. E isto é um atestado de incapacidade para o Infarmed, que é a nossa agência reguladora. Então, quer dizer, isto é admitir-se que a Agência Nacional do Medicamento e a EMA, a Internacional, continuam a gastar com fármacos de duvidosa eficácia. Isto é obrigação. Pronto. O Comissão não deixa de enfatizar que há meios a fazer com fármacos de duvidosa eficácia. Isso é a ação do Infarmed, quer dizer, é um aspecto que, de facto, me parece que aqui está fora. Ora, bom, o que é que isto... Porquê é que isto nos... Como?
Senhora Deputada, eu agradeço, não interromper, mas fármacos até de já eficácia, o nosso tempo.
Fármacos de duvidosa eficácia são obrigação do Infarmed.
Ao Sr. Concisão, por favor.
Muito bem. E para terminar, dizer-lhe que, em relação à doutora Isabel Garriça Neto, de facto os médicos não podem aceitar. Mas, doutora, os exemplos de racionamento implícito que a própria Comissão reconheceu que existe, que existiu e que existem, vão ao ponto de, no Hospital de São João, terem sido chamados dois reumatologistas, um dos quais foi à direção, e foi-lhe dito, o senhor não volta a passar este medicamento é da sua responsabilidade, o custo deste medicamento nós não assumimos, e o senhor deve mudar este medicamento, neste caso a senhora deve mudar este medicamento. Chegou ao ponto de ela ser chamada, já fora do hospital, ao Conselho de Administração. E depois... Infelizmente não o fez, nem aceitou ser testemunha deste fato. Não têm coragem porque têm um... Não têm coragem. Não têm. E repare, se os médicos não têm coragem, imagine como é que os doentes poderão ter coragem para quando foi dito... Doutora, deixe-me só acabar. Se posso lhe dizer que em relação a uma outra... Naturalmente, e a doutora Joana, a Joana, uma doente nossa que foi... A Marta, que foi ao hospital da Póvoa do Varzim, foi-lhe dito, tome lá esta receita, não volte cá mais, porque nós não lhe damos o medicamento. Não é pobres doentes, é que são os mais fracos, sou ele mais fraco. Há maneiras de cortar sem ser os mesmos mais fracos. Mas para lhe dar um exemplo recente, tivemos uma entrevista com o presidente da ARS de Lisboa, Ivaldo Tejo, onde dissemos, o Hospital do Médio Tejo não está a dar medicamentos a nenhum destes doentes. Mas porquê? Ele disse, não sabemos, porque estes custos nem sequer são do hospital, eles invocam que não têm dinheiro e que não podem dar porque não têm dinheiro. Ele pegou no telefone e eu disse-lhe, mas olha, explique-lhe que os custos dos medicamentos do ambulatório não são do hospital, são da ARS, portanto são seus. Ele pegou no telefone porque o conhecia, ligou para ele e falou-lhe, olha lá, então tu... E ele lá respondia, não, mas isso não é custo teu, isso é custo do hospital. Ah, estás a suportar os custos todos? Não, mas isso tens que mandar para mim. Portanto, este racionamento implícito existe de diversas maneiras, de várias formas, e nós temos vindo a fazer a denúncia e poderemos fazer uma listagem também para esta comissão, se assim o aceitar. Só para terminar... Dizer que, em relação ao modelo que foi apresentado, e que eu, teoricamente, não teria nada, ou quase nada, a obstar, tem um pequeno flaw, tem um pequeno catch-scheme, portanto, que percebam, é que, depois destas audições todas, se não houver acordo, é a decisão política, ou seja, é o racionamento político, como é conhecido em linguagem da economia da saúde, que prevalece. Ou seja, embora ele apareça com esta transparência e sejam ouvidos, no caso de não haver acordo, e nós presumimos que há muita facilidade de não haver apoio, porque as administrações hospitalares derivam exatamente do Ministério da Saúde, se não houver acordo, o governo é que decide. Ou seja, abre a porta para aquilo que em economia da saúde se chama racionamento político. E qual é a nossa oposição a isso? É porque devemos minimizar a possibilidade do racionamento político, que é esta decisão do Ministro da Saúde, e fazê-la basear, sobretudo, no racionamento técnico, ou seja, aquele modelo que vos falei no início, critérios, instrumentos, avaliação para decisão. Sr. E é neste aspecto que este modelo, que é aqui apresentado na página 10, exatamente antes das conclusões e folhas, só para terminar dizendo que em todos os países há restrições, naturalmente. Eu nem vou entrar
mas eu não vou entrar como é que os orçamentos não comportam, porque os orçamentos têm que ser baseados nos doentes que temos que tratar, quem são os doentes que temos para tratar e quanto é que custa tratar, e depois ir ao Orçamento Geral do Estado e gerir e pegar nas verbas necessárias para o fazer com equidade e com eficiência, que eu junto a eficiência. Mas mostro-lhe só o panorama na Europa. Portugal, em 2007, nesta área, só estava à frente da Eslováquia, da Polónia e da Holanda. E mesmo os países que citou, como o caso do Reino Unido, no tratamento destes doentes, tratavam 3 vezes mais doentes do que nós. Portanto, nós temos exatamente a noção do que acontece, conhecemos os números e estamos aptos para os discutir com todos e não digo mais.
Obrigada, Sr. Doutor. Eu passava só rapidamente a palavra à doutora Arcisete para terminar, mas agradeço que seja mesmo muito concisa. Só quero lembrar o Sr. António Vilar que ainda não há decisão no Governo sobre isto e que o parecer não é vinculativo. O Sr. fez uma afirmação da decisão, mas a decisão ainda não existe.
Não, eu estava em relação a isto, mas repara uma coisa. Nós sabemos que se o Sr. Ministro da Saúde tomar a mesma decisão que tomou em relação aos outros parceiros, que pediu para outras áreas em que não aceitou nenhum, nós ficamos tranquilos. Mas pois, até agora o Ministro
parecer,
da Saúde
é um
não
parecer,
saiu.
Não é uma decisão. Eu faz favor, Sra. Arcisete, para terminar, faz favor, e agradecemos desde já a informação.
Muito obrigada. Só para terminar, e vou-vos falar unicamente em nome dos doentes. Não só como Presidente da Associação, mas em nome dos doentes, em nome da Andar, em nome da Plataforma Mais Saúde e também em nome do Comitê Executivo do Fórum Saúde, que apresentou a Carta Branca no passado dia 2, para o qual tínhamos convidado o Sr. Ministro, que declinou o convite. Convidámos também o Sr. Secretário de Estado, que também declinou o convite. E não quero fazer mais comentários sobre isso, porque já vieram algumas frases nos jornais. Mas isto só para vos dizer, caríssimos deputados, têm que ter em atenção uma coisa, é que a saúde não tem cor política. A artrite reumatoide pode acontecer a qualquer um de vós que aqui está. Amanhã podem acordar com uma crise grave de reumático, uma crise grave de artrite reumatoide. Eu não sou doente, efetivamente não sou doente. Mas sou conhecedora da doença de mais de 30 anos que a minha mãe a teve. Tive convivência com essa doença. Agora, o que me custa por vezes aceitar a mim e aos doentes é pessoas que não conhecem a doença, que não têm convivência com a doença e opinam sobre ela. É preciso conhecer bem a doença. Eu não estou a falar ao Sr. Deputado, desculpe, mas quando o Sr. Deputado falou, eu nunca interrompi, estive calada. É uma questão de educação e de princípio que eu tenho. Portanto, isto é um facto. Há pessoas aqui que eu sei que têm conhecimento da doença. Se calhar não tão profunda como eu tenho. Eu sei o que é para um doente artrite reumatoide. O sofrimento. Os senhores não sabem quanto é humilhante para um doente ou para uma doente que tem que pedir ao filho ou à filha que lhe faça a sua higiene pessoal. Quando é uma filha, é humilhante, mas não tanto. Agora, quando é um filho, é muito mais humilhante. Era bom que os senhores percebessem isto. E também para vos dizer que há racionamento, sim. Há, efetivamente, racionamento.
Senhora
ainda
Presidente,
ontem eu tive...
Eu gostava de fazer uma interpelação.
Peço desculpa. Ainda ser. Ontem eu tive vários telefonemas, de doentes, uma a dizer-me, o Hospital do Barreiro disse que não dá mais biológicos a ninguém, e isso não acredita, mas, senhora deputada, é verdade, e pior do que isso, por acaso deram uma caneta que retiraram de uma embalagem, só que a doente por acaso era uma médica e não lhe deram a bula e ela fez participação à Infarmed. E agora, só para dizer aqui ao senhor deputado, que eu não me recordo o nome, que falou em ex-bastonários que estão na Comissão de Ética, eu sei, está, por exemplo, o doutor Pedro Nunes, que é oftalmologista, que eu não sei se ele terá muito saber científico sobre artrite reumatoide ou sobre oncologia ou sobre isso tudo. Mas o doutor Pedro Nunes, há bem pouco tempo, fez afirmações baseadas em inverdades numa carta que escreveu uma doente, porque a doente teve um problema com uma seringa do medicamento que estava encravada, foi ao hospital para lhe trocar. Essa seringa é trocada sem custos absolutamente nenhuns, porque o laboratório troca a seringa e fez a troca. E o Sr. Bastonário, porque é o presidente do Conselho de Administração, foi um outro, eu estou já excessivamente nervosa, foi um outro elemento da administração que escreveu a esta doente a dizer-lhe que a caneta estava avariada por mau manuseamento do doente e que o hospital, com muita pena, tinha pago esses custos de 931,1376,2. Isto é uma inverdade, porque eu liguei para o laboratório fez a troca da seringa. E mesmo que isto fosse verdade, não se desista um doente. Não se humilha um doente.
Doutora Arcinha.
E é isto que nos aflige e nós queremos e exigimos sermos parceiros nestes assuntos.
Eu sei, eu pedi-lhe concisão, eu sei que estes assuntos causam bastante emotividade e por isso não interrompi antes, mas como calcula, nós não somos responsáveis por afirmações, seja lá de quem for, e, portanto, agradeço a sua compreensão. Sr. Deputado Serpa Oliva, ainda quer usar da palavra ou prescindo?
Se me permitir, eu prescindo, porque acho que, efetivamente, há questões que nem resposta têm.
Muito obrigada, Sr. Deputado, agradeço. Senhoras e senhores deputados, terminamos esta audiência. À Associação Andar, agradecemos a oportunidade de nos terem dado informações relevantes para o nosso trabalho parlamentar. Agradecemos e, mais uma vez, estamos disponíveis para futuras audiências que nos solicitarem, evidentemente, segundo critérios de ordem de chegada e também de sentido de oportunidade. Agradecemos mais uma vez. Muito obrigada.